perto. Mas aqui no nosso estúdio, a Pastoral da Criança, nós temos também a Ana Celeste, que é terapeuta e doula, também a doutora Andréa Queiroz, que é médica ginecologista. É, queria ouvir de cada uma de vocês, né, a importância que tem esse cuidado. Mas antes, a nossa mensagem de bom dia, o nosso editorial, a nossa homenagem para todas as mães que estão nos ouvindo. Lembrando mais uma vez os nossos canais para a sua participação. O telefone é o 3328-7666. E o WhatsApp, também já aqui à sua disposição, é o 99681-3998. Nossa homenagem às 8 horas e 28 minutos em Salvador.
Maternidade é ser mãe eternamente. Parece que foge aos nossos olhos essa magnífica possibilidade de colaborar com os processos evolutivos. A mãe natureza é que melhor nos ensina a maternidade, gerir para transformar, para evoluir. Ali está a essência, o código divino sobre os cuidados. Ali está toda a condição necessária para a continuidade da vida, da progressão geométrica da eternidade. Desde a concepção, eu vos dou a boa nova, um gesto simples, eterno e mágico, vivido por Maria e experimentado por muitas Marias. O sim foi decisivo para o processo de nossa evolução neste planeta. O ventre, as multiplicações celulares, a vida, o peito, o andar, todos os cuidados, os ensinamentos em vibrações, significando e ressignificando nossa existência. Ser mãe é perpetuar-se. Parabéns a todas as mães, em especial a todas as mães aqui presentes, a Patrícia Tosta, a minha mãe Zilda, e paz e luz para todas.
Mãe, hoje eu descobri que eu cresci, é que de repente eu me vi tão sozinho na estrada.
Pois é, gente, essa coisa linda que é ser mãe, também tão desafiadora, né? E tudo começa com esse cuidado, com esse despertar da mãe. Quero ouvir cada uma de vocês hoje o sentido que é a maternidade e o cuidar. Começando com a doutora Andréa, né? Esse despertar, quando a mãe descobre, e ali que tudo começa. A partir dali, ela já precisa ter os cuidados iniciais, exatamente para evitar o que muitas vezes acontece, que são as complicações do parto.
Isso, né? A mulher, ela começa a ser mãe a partir do momento que ela descobre estar grávida, né? E a partir desse momento surgem dúvidas, questionamentos, há um medo que acaba surgindo, porque são muitas mudanças, né? E o pré-natal, ele é o lugar, né, o espaço que essa mulher tem para receber a melhor informação, para ter o cuidado em relação a todos os sintomas que ela vier a ter. E a presença, né, nesse processo é muito importante, né? É, eu falo que um pré-natal bem feito é o caminho para uma gestação segura, né? E um parto seguro também.
Vou pegar o gancho da sua fala e já fazer a ponte com uma outra médica, Sandra Renata Marques, que é ginecologista obstetra, e hoje a doutora Sandra, ela atua na Secretaria Municipal de Saúde como técnica do campo temático Saúde da Mulher, tá? E exatamente esse campo temático que também compõe a Rede Cegonha, fazendo todo o trabalho de orientação das mulheres na unidade básica, que é a porta de entrada para o serviço de saúde. Doutora Sandra, queria que falasse exatamente disso, né? Nós falamos aqui da importância do pré-natal, o André colocou muito bem, mas como que a rede hoje de Salvador, ela está estruturada para receber e acolher essa mulher que quer dar início ao seu pré-natal e chegar até o momento do parto com tranquilidade, com saúde? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês hoje falando sobre o pré-natal, né? Nós trabalhamos na Secretaria de Saúde, nível central, tentando apoiar e organizar a rede. A Rede Cegonha, ela é uma estratégia do Ministério da Saúde que veio para organizar a linha do cuidado perinatal. ou seja, se pretende organizar o cuidado desde o planejamento reprodutivo até o segundo ano de vida da criança, né? No entendimento de que a gente inicia o pré-natal quando a mulher deseja e planeja engravidar. Quando a mulher não, quando a família, né, deseja engravidar. Hoje em Salvador, nós fazemos parte da Rede Cegonha em conjunto com a equipe do Estado também, não é? Onde a gente une a atenção primária com a atenção especializada, considerando as maternidades, onde se foi construído muitos fluxos. Então nós passamos muitos anos, a gente pode considerar que desde 2010 efetivamente vem discutindo-se e reorganizando a rede para que essa mulher, esse binômio, essa família consiga entender de maneira clara o caminho que ela deve seguir para um pré-natal, uma gravidez segura, um nascimento dentro do que ela deseja e do que é mais seguro para o binômio. Então, em cada unidade de saúde existe pessoas, profissionais de saúde preparados para dar o atendimento e o acompanhamento pré-natal. Não sei se você sabe, mas nós somos 12 distritos sanitários, né? Cada distrito sanitário tem várias unidades de saúde distribuídas entre unidades básicas e unidades com a estratégia de saúde da família. Então, todas essas unidades, elas têm a prática de acolher essa mulher que procura a unidade, e caso ela não seja daquela área, daquele território, ou seja, até de um território onde não haja cobertura, ela não vai ficar descoberta ou desamparada. Ela é reorientada e conduzida para a unidade que vai, de fato, iniciar e acompanhar o pré-natal dela. Essa é a nossa prática diária.
Doutora Sandra vai continuar com a gente aqui na linha, até porque é muito importante esse trabalho de rede, né, no município de Salvador, trabalho que deve se estender em todo o estado. Claro que nem sempre, às vezes, a gente tem a estrutura de uma capital, mas é importante oferecer à mulher essa condição de assistência à sua saúde. É importante, sim, que ela tenha uma unidade onde ela possa se direcionar, ter a orientação do profissional, fazer tudo direitinho até chegar o momento final do parto. E aí tem uma importância também muito grande, a própria pastoral da criança faz também esse trabalho de acompanhamento nas comunidades para orientar, incentivar e estimular a mulher a cuidar desse momento. E também vamos ouvir o trabalho da Ana Celeste como doula daqui a pouco, qual é o papel que uma doula também tem nesse processo. Então, Sheila, fala um pouquinho do trabalho da pastoral da criança.
Então, todas as pessoas, né, têm o direito, né, de viver com dignidade. Então, a pastoral da criança, juntamente com suas líderes, que elas são faz uma formação, e aí elas fazem um acompanhamento com tanto os líderes como as líderes, fazem um acompanhamento às gestantes. Então, esse acompanhamento são acompanhamento de orientações para estar acompanhando toda a etapa da vida dessa gestação. Então, orientações como o pré-natal, o aleitamento materno, o alojamento, né, conjunto, que é um direito da gestante, e também a questão também do aleitamento materno até o sexto mês, que é uma das orientações das líderes que nós orientamos quando vamos nas comunidades a todas as mães, para que ela dê o leite materno, leite exclusivo até o sexto mês de idade da criança, né?
Então, ou seja, a pastoral é da criança, mas esse cuidado já começa lá na barriga, na gestação, cuidando da mãe. Não dá para cuidar da criança se a gente não cuidou da mãe antes.
E temos também uma cartela também, que é uma cartela com laços de amor, que são todas as orientações, tanto como a gestante, a criança, a mãe vai precisar, tanto da questão da nutrição, da alimentação, essa questão sobre anemia, as vacinas, né, de acordo com a gestação. E também, esses laços de amor também tem uma fala também da criança, que é muito importante, que muitas mães, quando chegamos, né, e falamos mostramos essa, de acordo com a etapa dos meses de gestação. E quando chegamos, mostramos a elas. Muitas gostam desse laço de amor.
Já começa ali, esse laço que vai ser fundamental para a criança, né? Esse amor começa no momento que descobre que está grávida. E aí a doula, como é que ela entra nesse processo de orientação? Hoje vem crescendo cada vez mais o número de pessoas buscando esse serviço, se profissionalizando e se capacitando para dar essa assistência. Não é isso, Ana?
É, doula, é, o seu significado, a palavra, né? É dolé. E significa a mulher que serve a outra mulher no momento do parto, é, no trabalho de parto, no parto e no pós-parto. Então, eu vi a doutora falar sobre a Rede Cegonha. O Centro de Parto Normal da Marieta de Souza Pereira é o primeiro centro de parto normal do Brasil pela Rede Cegonha. Então, está aqui em Salvador, né? E eu atuo também lá, nesse centro, na coordenação dessas doulas, que foram capacitadas também pelo Ministério, o curso foi viabilizado pelo Ministério da Saúde através da Rede Cegonha e foi fornecido, foi capacitado 15 pessoas, 15 mulheres de várias profissões, são doulas, psicólogas, enfermeiras doulas, que foram atender a esse chamado de, nesse momento tão importante da maternidade, do parto, né? Então, a doula, ela presta, ela apoia psicologicamente, fisicamente, com técnicas não farmacológicas de alívio da dor, através de exercícios, da respiração, do relaxamento e também informações. Então, a doula, ela tem essa função informacional às gestantes que as procuram.
Olha, a gente vê que tem toda uma rede, né, Ezequiel, de apoio dentro das comunidades, através da pastoral, nas unidades de saúde, embora a gente não tenha uma cobertura total da atenção básica em todos os bairros, mas mesmo assim a mulher encontra aí a rede de serviço. E a pergunta que a gente faz é por que ainda temos tantas questões, tantas situações que colocam essa mulher em risco? Começando desde lá, doutora Sandra, do início, né, desse primeiro contato no pré-natal até o final, no momento que essa mulher completa todo o seu ciclo de gestação até o momento do parto. O que que ocorre? Quais são os fatores que levam a mulher a passar por essa questão de risco? Quero só complementar também aqui, dizer, também está aqui com a gente, tem muita alegria de ter a Maria Conceição Cruz, que também é capacitadora da Pastoral da Criança e que tem um trabalho lindo aí nessa caminhada. Bem-vinda.
Bem, bom dia a todos os ouvintes, as pessoas que compõem esta mesa. Muito bom estar aqui para falarmos sobre a importância do ser mãe e a importância do cuidado, né, que, desta mãe com essas crianças. E os ouvintes e Patrícia com essa preocupação com a saúde. Para nós é um prazer muito grande estarmos aqui para falar um pouquinho desse serviço e colocar à disposição para esclarecer e aprender com todos. Cada dia a gente aprende um pouco mais. Isso que é muito importante na nossa caminhada.
Bacana. Então, a doutora Sandra está nos ouvindo ainda. Depois aqui ainda ponte com a doutora Andréa. Quais são os fatores de risco e o que que a mulher precisa observar, né, desde o início, para que a gente não tenha tantos problemas relacionados à gravidez, à gestação, para que seja realmente um momento de prazer, de alegria e de saúde para essa mulher.
Ontem nós estávamos até fazendo uma capacitação no município acerca de pré-natal e falando muito dos fatores que podem estar envolvidos ao risco. E nesse debate, e a literatura traz isso, o mais importante para uma mulher ter uma gestação saudável, mitigando os riscos, porque existem situações que não podem ser prevenidas, mas podem ser acompanhadas para que não exista complicações. Então, o principal é um acolhimento no momento adequado. O que é o acolhimento? Essa mulher iniciar o pré-natal, de preferência, antes da 12ª semana de gestação. Então, isso é fundamental para que esse pré-natal seja bem conduzido e que traga um resultado bom. Qual é o resultado bom? Uma mãe sadia, um bebê saudável e todo mundo indo para casa depois do parto, né? Esse seria o ideal. É um momento de felicidade. Para isso é necessário que essa mulher, assim que engravide, assim que suspeite estar grávida, procure uma unidade de saúde e nessa unidade de saúde faça o teste rápido para a gravidez. A maioria das unidades de saúde, eu não vou dizer 100%, porque não seria a nossa realidade, mas a grande maioria das unidades de saúde disponibilizam o teste rápido para gravidez. Então, se eu tenho suspeita, eu vou lá, faço o teste rápido e fico sabendo se eu estou grávida. Isso é uma oportunidade até para o profissional de saúde, mesmo que o teste dê negativo, identifique que aquela mulher está sob a possibilidade de engravidar e já faça uma abordagem acerca do planejamento reprodutivo, do uso de medicações como ácido fólico antes de engravidar, oriente alimentação, veja se existe sobrepeso, se existe uma história de doença hipertensiva ou diabetes, mesmo antes de engravidar. Então perceba que a atenção primária, ela é a porta de entrada para todos nós, né, cidadãos, e também para a mulher gestante ou aquela que deseja estar gestante. Ela dando entrada na unidade, estando grávida, já sabidamente grávida, ela é acolhida. Como você mesmo disse, a nossa cobertura em Salvador para atenção primária ainda não é de 100%. Mas para a gestante, já há alguns anos, o entendimento do nível central e a orientação para as unidades de saúde, que tem sido em sua maioria cumprido, é de que toda gestante que procura uma unidade de saúde, mesmo não sendo daquela área, mesmo não sendo vinculada àquela unidade, ela deverá ser acolhida e não pode ficar solta. Ela tem que ser referenciada para o local onde ela vai fazer o acompanhamento pré-natal. E eu não sei se você sabe, mas nós temos também o Disque Gestante. Já ouviu falar?
Uhum. Como é que funciona esse sistema, Sandra?
Bom, o Disque Gestante, na observância de que muitas mulheres, a despeito dessa orientação, elas não conseguiam acesso, nós colocamos o Disque Gestante, já tem 4 anos, mais ou menos, e que serve para a usuária ligar e dizer, eu não estou conseguindo acesso para o meu acompanhamento pré-natal. Então, nós, nível central, identificamos essa mulher, conduzimos a solicitação para o distrito sanitário ao qual ela reside, e o distrito sanitário identifica o local em até 72 horas, essa mulher recebe o retorno do agendamento da sua consulta.
Bom, esse é o ideal, né? É que aconteça que a mulher procure esse serviço e encontre. Qual seria o número do Disque Gestante? A gente pode dizer. Tá? Enquanto a doutora Sandra, passando aqui a palavra também, para que a gente entenda, essa é a ponta, é o início do pré-natal, mas muitas vezes essa mulher chega na maternidade com algumas situações complicadas, e aí também a nossa rede, ela está estruturada para dar esse suporte nesse momento, doutora Andréa.
Bem, a gente no serviço, eu trabalho numa maternidade de ponta, né, que é a maternidade Zé Maria Magalhães, e o que é que a gente encontra lá, né? A gente recebe as pacientes que vêm da atenção básica e que na atenção básica foi descoberto algum tipo de alteração no processo de gestação que faz necessário um cuidado maior, né? São mulheres que se detectou diabetes na gravidez, são mulheres que estão com pressão alta, são mulheres que muitas vezes engravidam e que têm alguma outra patologia associada, são mulheres que têm lúpus, são mulheres com anemia falciforme e que precisam de um cuidado maior, de uma atenção especial. Então, são essas mulheres que chegam à nossa maternidade, tá? Existem sim casos de algumas mulheres que, apesar de desistir a atenção básica no pré-natal, elas não comparecem às consultas de pré-natal, né? Então, é essa mulher que a gente precisa captar trazer para o pré-natal. Eu acho que nesse momento a função da pastoral, né, a função dos líderes comunitários é muito importante, né, para chegar perto dessa comunidade, explicar, falar da importância do pré-natal e fazer que ela busque esse serviço, que afinal de contas é uma busca espontânea, né? A mulher vai porque ela quer, e ela quer porque ela precisa saber que é importante de fato esse acompanhamento.
Olha aí, só para complementar e depois aqui abrir também para que possamos ouvir as outras convidadas. Teve um ouvinte, ela não se identificou, mas ela disse o seguinte: eu tenho uma prima portadora de policistos e é mãe de primeira viagem, aos 18 anos, abandonou o pré-natal, e ela quer saber se a mãe e o bebê correm risco de vida. Daniela aí da Vila Rui Barbosa traz essa questão. Tem 18 anos, uma jovem mãe, tem essa complicação e abandonou o pré-natal. Aquilo que você estava acabando de falar, né? A doutora Sandra também está ouvindo, pode falar. E vocês aqui, por que elas abandonam? Mesmo sabendo do risco, o que é que está faltando de suporte para essa mulher levar o curso da sua gestação com tranquilidade? O que é que vocês acham? O que é que está por trás desse tipo de situação?
Olha, eu acredito que a base de tudo é a educação e a informação. Nós precisamos levar esses conhecimentos para esses lugares, né, menos favorecidos, para os subúrbios, em bairros realmente onde a educação não chega para eles. Então eu acho que, acredito que tudo na vida da gente, a educação está em primeiro lugar. Então, informações, levar esse conhecimento, a importância desse pré-natal, porque na realidade a maternidade, né, quem protagoniza é a mulher. Então é um protagonismo essencialmente do feminino e da mulher. Então elas precisam saber a importância do pré-natal para gerar um novo ser, que nós não sabemos, esse novo ser, da suma importância do que pode ser esse ser que está chegando. Então, acredito que seja mais informações, mais efetivação na conduta, né, dos nossos, vamos dizer, dos nossos políticos, mas políticas públicas mesmo nesse setor informativo.
Perfeitamente.
Eu tenho uma opinião também. Eu concordo que educação, de fato, é o diferencial. Entretanto, eu não vejo o sistema de saúde acolhedor no sentido de trazer uma boa experiência para essa mulher que é protagonista. Ora, se a gente pensar que a gente engravidou, foi desejada essa gravidez, foi esperada, não foi esperada, então isso tem um impacto no que significa a gravidez e, consequentemente, no autocuidado dessa mulher. Segundo, quando ela procura uma assistência à saúde, nem tudo é fácil. A gente está aqui falando dos fluxos, mas na prática nem sempre funciona assim. Então ela vai para uma unidade de saúde ou para uma maternidade, ou o local que ela achar que deve ir, ela vai ter fila, nem sempre ela tem uma facilidade no atendimento. Muitas vezes, quando ela vai para as consultas que já são agendadas, demoram. Não tem grupos de saúde, grupos de gestante, encontros ou oportunidades de discussão que a motivem ou possam identificar aquelas mulheres que não estão tão motivadas para aquela gravidez. Outra coisa que é uma estratégia de saúde que a gente, todos nós da saúde pública ou até da saúde suplementar, é a busca ativa. Ora, se eu atendo uma gestante e ela desaparece, eu tenho que fazer a busca ativa. A busca ativa é uma ferramenta assistencial, sobretudo na gestação, né? Onde ela não pode e não deve deixar. A gente sabe que cada indivíduo tem a sua autonomia, o seu livre-arbítrio, mas a saúde também deve fazer o seu papel, identificando as pessoas que estão sob risco. E uma gestante sempre vai estar sob risco.
Isso.
Então, eu acho que tem um contexto grande aí, mas que algumas coisas a gente pode fazer enquanto serviço de saúde e gestão em saúde.
Pois é. Faz tanto fórum, né, seminário para discutir tantas coisas, por que não também trazer todos os profissionais envolvidos para se fazer uma grande discussão em relação à gravidez, tudo que a mãe vai precisar desde o início, esse suporte que bem falou a doutora Sandra, que faz parte, pode falar com propriedade, até porque enquanto obstetra está no dia a dia no atendimento, mas também faz parte aí da gestão municipal no acolhimento à mulher.
E aí, foi muito...
Ok. Vou deixar só que boa os ouvintes tarde. Peguem o papel e lápis, vamos deixar para suas considerações finais. Tá, doutora? Só ouvir aqui a Conceição e a gente já finaliza.
Essas colocações foram muito importantes, ditas pela doutora, as dificuldades encontradas e o, se colocando assim muito, se trabalhar a autoestima desta mulher, né? Porque as dificuldades são grandes. Os exames solicitados, a dificuldade para essas mulheres fazerem esses exames. E tudo isso faz com que, se não tiver assim, se não estiver empenhada, se não estiver assim, muito motivada para fazer isso. Este pré-natal, e conhecendo aí vem a formação, a importância disso, mesmo com essa importância, elas não têm condições de enfrentar essas dificuldades encontradas. E exames que são solicitados para serem feitos, dificuldades para fazer esses exames. Independente de tudo isso, tem problema assim, financeiro, né, para enfrentar, para fazer a hora de sair, o transporte, hora para sair para fazer esses exames, as filas para serem enfrentadas, e essa busca ativa seria o ideal. E nós, enquanto líderes, quando estamos acompanhando, a gente preocupa-se em saber como é que estão esses exames, se está sendo feito, as consultas que estão sendo agendadas, se estão atendendo, mas a gente encontra muito essa dificuldade de estar fazendo o encaminhamento, dizendo que é para ir, e o retorno das dificuldades que são encontradas e o que fazer.
Pois é, gravidez é linda, todo mundo acha muito bonito, poético, mas na prática, né, no dia a dia, muito recai sobre essa mulher que fica com essa responsabilidade toda. Só tem uma pergunta aqui que é bem assim, instigante, trago porque a ouvinte se manifestou e a gente tem todo o respeito também pela participação dos nossos ouvintes. Ela diz: excelente programa, parabéns. Aproveitando os profissionais entrevistados, quero saber qual o posicionamento deles em relação à cerca do termo violência. Violência obstétrica, alegando da retirada desse termo, alegando que não existe essa violência. Se pode configurar um retrocesso nos direitos adquiridos ao longo dos tempos da saúde da mulher.
Ao longo do tempo, acompanhando a Rede Cegonha em todas as discussões, eu passei a compreender que a violência obstétrica não tem a ver com médicos ou enfermeiros, mas sim ao que o paciente percebe naquela experiência de estar parindo, né? Sobretudo no momento do parto. E sim, eu acho que sim, existe a violência obstétrica, tá? Não sei se causada pelo profissional A ou pelo profissional B, mas o que importa é o que a gestante percebe. Existe sim uma violência, e muitas vezes um desrespeito a essa gestante no momento do parto.
Com
existe
certeza.
Uma minimização, uma desconsideração do que ela está sentindo ali naquele momento. E se você perceber, antes de existir o direito ao acompanhante, não seria uma violência obstétrica uma mulher entrar para ter um filho, um
sozinho,
nascimento, e não ter ninguém com ela?
Pois é, por isso é importante ser da doula. Eu vou deixar esse assunto, que é interessantíssimo, né? Muito profundo, eu acho que mobilizou toda a mesa aqui, para a gente ter um outro momento, até para a gente aprofundar. Doutora, por favor, deixa então o telefone, tá? Do Disque Gestante.
Do Disque Gestante.
Sim.
É 3202-1297.
Ok, 3202-1297.
1297 funciona todos os dias, de 8 às 17h30.
Tá aí então um recado para todas as mulheres e as que as líderes da pastoral, as doulas também, para que possam orientar. Obrigada, doutora Sandra Marques, obstetra, que esteve aí também falando com a gente ao telefone e apresentando aqui o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde. Um bom dia, tá? Feliz Dia das Mães também.
Obrigada, feliz Dia das Mães.
8h58, agradecer também aqui a doula. Pouquinho o tempo ficou apertado, mas a importância da gente era trazer vocês aqui pra gente mostrar o que existe uma rede de atenção à mulher e que ela precisa buscar isso. Muito obrigada também, suas considerações finais, Ana Celeste, terapeuta e doula, instrutora de yoga para gestantes.
A violência obstétrica existe sim. Para nós, particularmente, foi um retrocesso, está sendo. Está muitos movimentos aí para que isso não aconteça, mas o que nós estamos assistindo, tristemente, é isso. É um retrocesso em vários setores. Na educação, Stigui, filosofia, sociologia e por aí vai, muitas coisas. Mas existe a violência obstétrica, sim. E a violência obstétrica, quando a gente pensa nesse termo violência, pensa numa agressão física, e não é isso apenas. A violência obstétrica é quando a mulher é desrespeitada nos seus direitos. Como a doutora Sandra falou, o acompanhamento é primordial para que essa mulher esteja bem. Então, é proibir a entrada de um acompanhante nesse momento tão maravilhoso, tão excepcional, que é dar à luz e ela ser negada. Isso é uma violência. Então, acredito que estamos caminhando para colocar as coisas aí.
E quem quer ser doula pode procurar lá, o centro de referência também do parto humanizado.
Quem quer ser voluntária pode estar, quiser trabalhar conosco, então nós fazemos essas avaliações. E a doula é aquela mulher que realmente apoia. Eu fiquei emocionada, com o que ele leu sobre mãe. Realmente, o acolhimento é a palavra fundamental em qualquer momento das nossas vidas, especialmente quando nós estamos precisando de um apoio, de um olhar até acolhedor.
Obrigada.
Eu dedico, eu quero também, hoje é aniversário da minha neta, que eu fui doula dela, então eu quero parabenizar e, assim, a minha nora acreditou nela e confiou em mim para que isso, esse processo. Parabéns, Larissa, que Deus lhe dê muita saúde, e a todas as mães do planeta Terra, meu profundo abraço.
Obrigada. Também essa questão da violência, do acolhimento, é poder ser assistida na hora do parto e encontrar essa rede funcionando. Isso também é muito importante. Doutora Andréa Queiroz, médica ginecologista, coordenadora da enfermaria de alto risco da maternidade, referência, professor José Margaria Magalhães Neto.
Eu acho que a gente tem que centrar nosso pensamento, na verdade, num bom atendimento, tá? No cuidado com a paciente, no dar a ela toda a atenção que ela merece e precisa receber nesse momento de fragilidade, Eu desconsidero até pensar em violência num momento como esse. Eu acho que não é momento de se pensar em violência. É um momento de se pensar no cuidado. Então, eu, como médica obstetra, professora de obstetrícia em faculdade, eu sempre passo para os meus alunos isso, Que a gente tem que acolher. Esse é o nosso papel como profissional. E violência é algo que está completamente fora do que é correto acontecer.
Pois é, nem é para estar junto disso aí. Só mandando um abraço para a Edivânia, que também parabenizando aqui a pastora da criança, é muito gratificante o trabalho. Eu amo, sou líder também, com muito orgulho, e deixo um abraço aqui para a pastoral. Obrigada, Sheila, também pela presença, e também a Conceição, deixando aí só seu alô aí para as ouvintes. Rapidamente.
A pastora da criança, está presente em 57 paróquias, acompanhando em cerca de 5 mil crianças, na cidade de Salvador. E assim, a pastoral da criança vem desempenhando nas comunidades esse trabalho, voluntário, que são líderes que se capacitam, que colocam suas informações, tempo disponíveis, um pouco do seu tempo para estar disponível, para estar levando vida e vida em abundância, dando informações mesmo a essas famílias que realmente precisam, que às vezes a política pública não chega, nessas comunidades. São comunidades que sofrem, que têm a violência, que têm a falta de saneamento básico, que têm várias, diversas situações. Então, os líderes da pastoral estão lá nessas comunidades, informando e dedicando um pouco do seu tempo para essas famílias. Então, uma das três atividades básicas da pastoral é a visita domiciliar, que é essa informação, que é levada essa informação, que é a celebração da vida, que é o peso e o acompanhamento nutricional, e também essa reunião, que é esse momento de partilha de conhecimento.
É, tudo isso que a gente já sabe, né, da Pastoral da Criança, que está aí na vida, na luta, no dia a dia. Está aqui a Conceição também, a gente agradece a presença, vai deixar os contatos para que a gente possa passar para os ouvintes depois através da nossa linha de transmissão. Obrigada, Conceição. Ezequiel, quer deixar só um alô final?
Rapidamente. Patrícia, eu vim aqui rapidamente, vou falar. Ficou muito forte a palavra busca ativa, educação, comunicação, cooperação multidisciplinar, e eu vou reunir tudo isso numa coisa chamada ecossistemas digitais. É possível fazer isso. A internet está aí, a inteligência artificial está aí, é possível. Eu queria só finalizar e dizer, ser mãe é acolher a luz, o amor, é perpetuar-se nos processos de evolução. Paz e luz para todos e um excelente Dia das Mães, que não só hoje, mas um dia todo, todos os dias do mundo.
Eu quero parabenizar todas as líderes da Pastoral da Criança, todas as mães, e também chamar a atenção que não é pior na, a situação das mulheres gestantes, porque tem muitos profissionais de saúde apaixonados por isso, e isso é que nos incentiva e nos motiva. Parabéns a todos, parabéns a todos que se dedicam para que a chegada de uma criança seja um momento feliz, e feliz Dia das Mães, porque para mim, ser mãe foi uma experiência maravilhosa. É muito bom ser mãe.
Obrigada, então, a todas as mães da Rádio Excelso aqui presente, as nossas mamães ouvintes, curtam bem o seu dia, um excelente domingo, paz e bem para vocês, até a próxima segunda-feira.